Leite tem 47 anos, nasceu em Angola, mas foi em Lisboa que cresceu. Está nesta altura no Brasil, na cidade de São Paulo, há 8 anos, chegou em 2014, depois de 7 anos na Suíça. Começou a escrever esta história de portuguesa no mundo, por vontade própria, digamos assim, em 2007. Cláudia, sei que era muito pequenina quando veio para Portugal, depois de ter saído de Angola, portanto não lhe vou perguntar se lembra como é que foi a chegada ao nosso país, mas cresceu com a ideia de ser uma portuguesa no mundo, de um dia se aventurar por este mundo fora?
Olá, Alice, obrigada pela oportunidade e respondendo à sua pergunta, eu diria que sim. Cresci, porquê? Porque eu sou filha e neta de imigrantes. Eu nasci na Angola, porque meus avós maternos emigraram para Angola, o meu pai emigrou também, ele por uma questão e os meus avós também de melhoria de vida. Já eu, como disse, foi por oportunidade profissional e desde cedo me adaptei à mobilidade. Eu cresci em Lisboa, como falou, mas os meus pais, quando eu tinha 16 anos, mudaram-se para a cidade de Ovar, que fica a sul do Porto. Eu acabei por fazer faculdade no Porto e quando me formei fui trabalhar novamente para Lisboa. Então acabei por ter alguma mobilidade entre Angola, Portugal, dentro de Portugal e na faculdade fiz o programa Erasmus e passei um semestre na Holanda e foi aí que os meus horizontes se abriram e eu senti que eu queria trabalhar numa empresa multinacional e se tivesse a oportunidade gostaria de ter a experiência de trabalhar fora de Portugal, de conhecer mais sobre outras culturas e sobretudo aprender mais.
A experiência Erasmus acaba por confirmar aquela vontade que cresceu consigo de ser uma portuguesa no mundo.
Sem dúvida.
Bom, depois da experiência Erasmus e dessa confirmação, em 2007 ruma à Suíça, uma experiência que acaba por durar 7 anos. Que experiência foi esta, Cláudia?
Foi uma experiência muito boa, foi por opção, oportunidade profissional, mas obviamente tinha a possibilidade de dizer sim ou não. A adaptação não foi a mais simples, porque a cultura portuguesa e a cultura suíça são diferentes. Fui acompanhada, na altura, meu namorado e hoje meu marido. Fomos os dois e o primeiro ano foi bastante difícil, não a nível de trabalho, porque eu como trabalhava numa multinacional, tinha muitos colegas de outras nacionalidades, trabalhava em inglês, mas fora do trabalho a grande dificuldade foi de adaptar a nova cultura, de construir novas amizades. O primeiro ano, como estava a falar, foi muito difícil. Eu lembro-me muitas vezes ao domingo chorar. Eu sentia muitas saudades, saudades da família, meus pais, meu irmão, tios, primos, amigos, saudades da rotina que eu tinha em Lisboa, saudades de saber que mesmo que eu não estivesse com essas pessoas que me são queridas, todos os dias ou todos os fins de semana, se eu precisasse, se eu tivesse vontade, elas estariam ao alcance muito facilmente, nem que fosse pegar no carro e poder ir ter com os meus pais a Ovar e conviver com os meus amigos e familiares de Lisboa. Então essa adaptação foi o mais difícil. Mas por outro lado também eu procurei trabalhar a inclusão. Eu acredito muito, e o meu marido compartilha dessa opinião também, que nós para nos podermos adaptar em outros lugares, seja uma nova cidade dentro do mesmo país, seja um país diferente, uma nova cultura, nós precisamos trabalhar essa inclusão. E passa, por exemplo, por aprender ou por praticar a língua que se fala no país. Eu tinha estudado francês na escola, mas não praticava muito e forcei-me a praticar. Eu não precisava de falar francês para o trabalho, era inglês, mas eu podia ajudar até o meu marido. Ele é luso-francês, então ele fala francês correntemente, fluentemente, e acabámos por praticar e falávamos uma semana cada língua em casa. Era uma semana de português para ele também manter o português, uma semana em francês e uma semana em inglês. Uau. Porque ele queria melhorar o inglês dele. Então fizemos esse acordo até nascerem os nossos filhos e isso ajudou-me bastante, porque eu podia ir às compras, eu poderia tratar de um assunto e falar francês. Isso contribuiu muito para me sentir mais feliz na Suíça. E também começámos a construir amizades, a conhecer outros portugueses, nomeadamente, através de reuniões de expatriados portugueses, criámos novos amigos, alguns que estão estabelecidos e já estavam na época estabelecidos na Suíça, ainda hoje lá estão, mantemos essa amizade, já com Suíços foi bastante mais difícil. São um povo muito simpático, muito afável, muito educado, do género de passarmos na rua e dizer bom dia, boa tarde, o tipo de educação que nem em Portugal estamos habituados, mas depois são mais fechados, é mais difícil
Não abrem a
penetrar
porta de casa.
e isso não abre a porta de casa. Conseguimos fazer amizade com um casal, o meu marido fez um MBA na Suíça, e ele depois empregou pela carreira académica, que foi o que nos trouxe, aliás, ao Brasil, e ele fez amizade com um suíço, que ainda hoje é nosso amigo e que esperamos manter, e também é uma pessoa bastante aberta, então acho que depende de com quem nós encontramos e nos cruzamos para conseguirmos nos sentir mais integrados e podermos fazer amigos.
Bom, Cláudia, mas de alguma forma achava que esta experiência, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social, seria um pouco mais fácil, tendo até por base a sua história, porque mudou algumas vezes de cidade, já tinha feito o Erasmus, achou que ia ser mais fácil? Foi surpreendida de alguma forma, por este aspecto na Suíça?
Eu achei que seria mais fácil, sim, por isso foi tão difícil esse primeiro ano da minha adaptação. Mas depois, a partir do momento em que entendi o que eu tinha que fazer, como as coisas funcionavam, aceitei e procurei trabalhar do meu lado, junto com o meu marido, para procurarmos essa adaptação e encontrarmos o nosso espaço e sentirmos também bem na Suíça.
Bom, ao fim de 7 anos, uma nova mudança. Em 2014, fazem as malas. Não sei se já com filhos ou não, porque percebi que entretanto a família cresceu e mudam-se para o Brasil. O que é que provoca esta mudança, Cláudia?
É verdade, mudámos e mudámos já com filhos. Temos dois filhos, uma menina de 11 e um menino de 9, que nasceram em Genebra. Provocou a mudança, foi uma oportunidade que o meu marido teve. Ele começou a fazer doutoramento também na Suíça, conseguiu uma bolsa de estudos. E com o nosso espírito aventureiro, assim, quem já fez uma mudança, porque não outra, decidimos vir até ao Brasil. Eu tentei uma transferência pela empresa onde trabalhava. E acabei por desistir porque seria uma mudança demasiado grande. Não éramos só dois, agora éramos quatro e as crianças precisavam de mais atenção e de mais apoio. Embora eles tivessem começado logo numa escolinha, para não sentirem muita diferença da rotina deles, decidimos vir e vimos de malas, como disse, só malas, deixámos tudo que tínhamos na Suíça e trouxemos o que era mais importante, pessoal, viemos à aventura e decidimos. Se nos sentirmos bem, se eu conseguir uma nova oportunidade de trabalho em São Paulo, ficaremos até querermos sair ou regressar à Europa ou ter uma outra oportunidade profissional, um ou outro. Eu e o meu marido encaramos-nos como um casal de carreira dupla, então para nós é muito importante os dois sentirmos bem profissionalmente, pessoalmente, obviamente, a família estar bem, mas também ser uma boa oportunidade, qualquer mudança que venha até a surgir no futuro, e às vezes conversamos mesmo sobre qual será o próximo passo. Sabemos que tem que ser bom para a família, não só para um.
Cláudia, tendo em conta a experiência que já tinha, não era a primeira mudança que fazia, desta vez uma mudança em família, como já referiu, qual era a expectativa que levava na mala para o Brasil? A adaptação foi mais fácil ou mais difícil do que aquilo que estava à espera? Foi diferente, certamente, até porque não tinha que se preocupar só com a sua adaptação. Nós, mães, temos sempre uma preocupação particular com os nossos filhos.
É verdade, existe mesmo essa preocupação. A adaptação, Alice, foi muito mais fácil. Primeiro falamos a língua, né? Isso já ajuda. O meu marido já tinha trabalhado e estudado em 2003, ele já tinha passado um ano no Brasil, então por isso ele também falava em português. E já conhecíamos a cultura, eu já tinha vindo, acho que antes de cá morar, umas 7 vezes ao Nordeste, conhecia o Nordeste, conhecia um pouco São Paulo, o Rio de Janeiro também, mas como turista. Mas de qualquer forma já conhecíamos a cultura, não seja por nós assistirmos às novelas brasileiras em Portugal. Então a adaptação foi mais fácil também porque o povo brasileiro é muito acolhedor, é muito sorridente, muito simpático, muito alegre. O clima também ajuda, não faz tanto frio como na Suíça, que é, digamos que no lugar temos 3 meses de verão e 9 meses de inverno, é o contrário, é 9 meses de verão e 3 meses um pouquinho mais frio. As pessoas passam muito tempo na rua, E foi muito mais fácil conseguirmos construir amizades. Logo na primeira escolinha em que os nossos filhos estiveram, conhecemos um casal, ele também, ela brasileira e francesa, e ele americano, que nos convidaram para a casa deles, conhecemos outros amigos, ainda hoje somos amigos, e como nós também gostamos muito de receber, começámos a convidar pessoas à nossa casa, uhum. E hoje temos bons amigos também aqui, mais amigos e bons amigos, como deixámos também na Suíça e obviamente em Portugal, e isso contribui bastante para a nossa adaptação ter sido mais fácil, inclusive para as crianças.
Acredito que sim. Ao fim de 8 anos, sente-se em casa ou há algum aspecto cultural, social, que apesar de a adaptação ter sido fácil ou ter sido mais fácil do que a anterior, hoje ainda não se tenha adaptado, não se tenha deixado seduzir por este ou por aquele aspecto? Algum hábito, algum costume que continua a estranhar passados estes anos todos?
Eu posso dizer que me sinto em casa, em São Paulo, porque nos sentimos adaptados. Há coisas que ainda nos chocam, que são as diferenças sociais e económicas, que uhum. sentimos muito mais aqui no Brasil do que na Europa. Uhum. Sentimos muito mais a realidade que é a pobreza. Mas também sentimos que há muito mais, de alguma forma sentimos muito mais forte a solidariedade aqui no Brasil do que até em Portugal ou na Suíça. Aquilo que nos faz sentir mais saudades é a família. Os meus sogros estão em França, os meus pais estão em Portugal, estão a ficar cada vez mais idosos, a ter mais problemas de saúde uhum. e problemas mais sérios. É aquilo que nos faz olhar para as nossas origens, pensando como vai ser o futuro, onde nós queremos continuar a educar os nossos filhos, mas como família estamos bem, estamos felizes, estamos adaptados. Mesmo a nível de processos, foi uma das coisas que estranhámos entre a Suíça e o Brasil. Na Suíça tudo muito certinho, uhum. tudo funciona, todas as pessoas cumprem as regras, conhecem os processos. Aqui no Brasil é tudo muito mais lento a nível administrativo, ainda que com a pandemia tenham acelerado muito a transformação digital dos serviços aos cidadãos, e isso foi uma diferença, nota-se uma diferença enorme nestes últimos 2 anos, mas continua a ser tudo muito mais lento e de alguma forma burocrática, e às vezes requer bastante paciência, às vezes não, eu diria que sempre requer muita paciência, sabemos que tudo demora mais tempo, que vamos ter muito mais interações para tratar de alguma coisa do que precisaríamos em Portugal ou na Suíça. Mas, por exemplo, não sentimos falta de nada a nível de conforto, a nível dos bens, até de consumo. Existe tudo em São Paulo, é uma mega cidade, bastante cosmopolita, encontramos tudo. Algumas coisas são bastante mais caras, especialmente se forem produtos importados. E obviamente que talvez aqui precise muito mais de ganhar bem a vida do que, por exemplo, em Portugal. Em Portugal, como classe média, talvez consigamos levar uma vida com uma boa qualidade, uhum. que num país como a Suíça, que em geral os salários são mais altos, mas também tudo é mais caro. O custo da habitação, o seguro de saúde que é obrigatório ter, o custo dos alimentos. Aqui no Brasil, os alimentos não são tão caros. O custo da habitação é aceitável, mas já as escolas precisam ser privadas, não? O ensino público não tem a qualidade do ensino público em Portugal e no resto da Europa. Então é preciso, digamos que, ganharmos bem para podermos ter uma qualidade de vida comparável à que poderíamos ter em Portugal.
Cláudia, quase que apetece dizer, entre aspas, que não existe um mundo perfeito, não é? À medida que vai falando das diferentes experiências que foi tendo, conseguimos encontrar aspectos positivos e aspectos negativos onde quer que se vá. Isto era misturar tudo para se encontrar o lugar ideal.
Exatamente. Eu diria que um aspecto mais positivo da minha experiência fora de Portugal, portuguesa no mundo, é realmente crescer como pessoa. Uhum. Obviamente tenho crescido como profissional, todas essas experiências de trabalho ajudam-nos a crescer, desenvolver-nos, mas como pessoa, especialmente por termos que ultrapassar esses desafios pessoais, e especialmente aqui no Brasil, por convivermos com realidades muito opostas da sociedade, olhamos para a humanidade, olhamos para a comunidade de uma forma diferente. Então, eu diria que a minha experiência e a experiência da minha família tem sido bastante positiva por esse aspecto, pelo aspecto humano e de crescimento.
Em termos profissionais, que projeto tem em mãos, Cláudia? O que é que faz por aí?
Eu trabalho numa grande multinacional de tecnologia, aliás, eu sempre trabalhei em tecnologia e em multinacionais, talvez por isso também a facilidade de conseguir essas oportunidades ou procurar essas oportunidades de trabalhar fora de Portugal. Tenho uma responsabilidade da América Latina, o que é muito interessante, porque eu acabo, para além de aprender sobre a cultura do Brasil e como se trabalha no Brasil, eu trabalho com todo o resto, todos os outros países, todas as outras culturas da América Latina, México, Chile, Argentina, Colômbia, até o Caribe. E a nível de projetos profissionais, assim, imediatamente procuramos ou pensamos ficar aqui pelo Brasil. Já surgiram oportunidades nos últimos anos até de regressar a Portugal e achámos que não era o momento para a família, não era o momento também para o meu marido e nem para mim. Então eu acho que ainda temos algo a explorar a nível profissional aqui no Brasil e há muitas oportunidades para quadros qualificados e que estejam obviamente adaptados e que façam esse esforço por se adaptarem como se trabalha no Brasil, que é diferente da Europa. E veremos o que o futuro nos traz. Acho que é não pensar muito e é encarar as oportunidades e os desafios sempre com abertura e venha o que vier, vamos com certeza saber resolver e saber tomar as boas decisões.
Bom, por enquanto é na cidade de São Paulo que está. Esta cidade tem sido a vossa casa nos últimos anos. Se a fôssemos visitar, Cláudia, onde nos levava? Quais são os seus locais preferidos na cidade? Eu sei que a cidade é gigantesca, portanto, daí pedir-lhe pelos seus locais preferidos.
Eu convidaria-vos a ir ao Parque do Ibirapuera. Aliás, agora estamos a morar muito próximo do parque, ainda hoje de manhã dei uma caminhada de 30 minutos antes de começar o dia de trabalho. E é um parque enorme, tem um lago, tem várias atividades esportivas, tem muitas árvores, tem museus, inclusive, para visitar. Museu de Arte Moderna, tem um grande espaço que se chama Bienal, onde se fazem várias exposições ao longo do ano e alguns eventos corporativos também. Outro museu que vale a pena visitar é o MASP e toda a Avenida Paulista, que vale a pena conhecer, que tem os pequenos jardins, tem os edifícios icónicos. Acho que valeria a pena também conhecer um estádio de futebol. Os portugueses gostam muito de futebol e os brasileiros também. É uma boa experiência. E talvez levasse ao clube desportivo, do qual fazemos parte já há uns anos. É um conceito muito interessante que descobrimos aqui no Brasil. É um clube desportivo e social, há vários e muitos brasileiros, pelo menos da classe média e média alta, fazem parte, porque vai-se em família e tanto as crianças, filhos, pais, avós, podem praticar atividades desportivas, mas também têm atividades culturais e, sobretudo, cultiva-se muito o convívio. Então, tem árvores, tem jardins, tem vários espaços para jogar ténis, beach ténis, vôlei de praia, jogar futebol, futsal e outras atividades esportivas, tudo que pudermos imaginar, nadar, piscina interna, externa, é algo muito característico do Brasil, especialmente de São Paulo, que vale a pena conhecer. E por que não ir a um shopping? Algo que em Portugal também se faz muito, né? Fazer as visitas, especialmente ao fim de semana, aos shoppings, onde se encontra tudo o que se precisa comprar. E tem aqui alguns shoppings bastante interessantes e que vale a pena visitar. O Shopping Morumbi, o Shopping Iguatemi. Seria, digamos, alguns restaurantes. Acho que vale a pena ir a restaurantes. Eu recomendo ir a um boteco, que é uma esplanada geralmente localizada na esquina, entre duas ruas, com um espaço interno, mas também externo, onde as pessoas vão comer algo despretensioso, comida típica do Brasil, uns salgadinhos, até bolinhos de bacalhau se encontra, tomar uma caipirinha, uma cervejinha, assistir a um jogo de futebol que passa na televisão. Quando nós chegámos foi o ano da Copa do Mundo, então apanhámos toda essa onda aqui no Brasil e é muito agradável sentir esse espírito brasileiro e paulistano no boteco.
Bom, aqui ficam algumas belas sugestões. Cláudia, qual é que tem sido a maior aprendizagem de ser uma portuguesa no mundo?
Eu acho que referi no início da nossa conversa que nós precisamos trabalhar em inclusão. Eu acho que nós, portugueses, mesmo historicamente, sempre mostramos uma abertura, uma curiosidade muito grande por conhecer o mundo, uma abertura muito grande a outras culturas, uma capacidade muito grande de nos adaptarmos. Então, acho que é importante interiorizarmos que essas habilidades, essas competências estão em nós, é só termos a vontade e a oportunidade de as explorarmos. E eu diria que o meu maior aprendizado é realmente sentir que preciso de estar integrada, de incluir-me, de trabalhar essa inclusão e de encontrar a felicidade onde quer que eu esteja.
Saudades do nosso país, de que é que sente mais falta de Portugal vivendo aí no Brasil?
Eu sinto saudade, sobretudo, dos meus pais, do meu irmão, meu sobrinho, tios, primos, da minha família e alguns amigos mais próximos, sem dúvida, do país. Temos um país pequeno, mas um país muito bonito e diverso, de norte a sul, com uma culinária, uma cultura gastronómica fantástica também, embora possa encontrar e cozinhar em casa aquilo que se come em Portugal, não há nada para mim como ir comer um peixinho selvagem do mar, um robalo escalado. Sinto falta dessas coisas também e sinto falta de estar mais com portugueses. Eu procuro estar com portugueses para sentir essa identificação cultural e acho que quando vou a Portugal é o que eu procuro também fazer, é encontrar a família, e os amigos para me sentir em casa. Apesar de eu estar em casa num outro país, não há dúvida que ainda continuo a chamar Portugal, o meu país.
Só falta uma palavra, Cláudia, a que melhor resume esta história de portuguesa no mundo.
Aventura. Porque ao sair de Portugal, fui sem saber o que é que me iria esperar, tanto na Suíça como no Brasil. E ainda mais no Brasil, porque vim sem emprego. Deixei o meu emprego, um bom emprego na Suíça, para apoiar o meu marido, e viemos totalmente à aventura. E esse espírito que eu quero guardar e que transmito, eu e o meu marido procuramos transmitir aos nossos filhos, que é de ter espírito aberto, de abraçarmos as oportunidades, as aventuras, e procurarmos adaptar-nos sempre da melhor forma.
Já percebemos que a aventura vai continuar. Muito obrigada, Cláudia Leite. Está na cidade de São Paulo, no Brasil. É uma portuguesa no mundo, desde sempre.
Obrigada, Alice.